Chama-se Cinco Sentidos, é música dos Bandua, dupla composta por Edgar Valente e por Bernardo Daddario, um dos bons trabalhos editados este ano, e de facto tem sido muitos, e que tem também este cruzamento, pelo menos esta ligação entre ambientes sonoros mais atuais e também muita tradição. Diria que, enfim, uma forma de sintetizar, talvez de uma forma algo redutora, mas também os motores podem se inscrever nesta linguagem, nesta corrente. É isso que vamos agora tentar perceber. Diogo Martins e João Costeira, muito bem-vindos ao Português Suave.
Olá, boa tarde.
É um regresso nos dois casos, não é?
Sim, obrigado.
Vocês chegaram aqui. O Diogo vai ter que se talvez aproximar um pouco mais do microfone.
Sim, senhor, agora vamos lá.
Para conseguirmos ouvi-lo melhor. Mas lá está, isso até acaba já por ser um bom ponto de partida, que é, vocês já estiveram ambos no Português Suave por caminhos diferentes. Não foi? Tu estiveste, não sabias muito bem, tu, Diogo, estiveste ligado a um dos projetos mais de tradição, certo?
Sim, exatamente, com os Quebra Cega na altura. Ou seja, eu vinha na altura do Zipum da Universidade do Minho, que é um dos grupos de percussão, o Lisboa Boémia, e depois daí surgiu os Quebra Cega também, que misturava muito gaitas de fole e percussão tradicional.
E o Costeira esteve, pelo menos, comigo, enquanto elemento dos Grandfathers House. Vocês na altura tocaram lá no estúdio em Santa Tecla.
Uhum. Na altura, já uns aninhos.
Sim, era o trio com a Rita e com o Tiago.
Com o Tiago.
Exatamente. E estiveste também com o Palas.
Com o Palas, Dead Man Talking.
Ou seja,
por aí fora.
Lá está. São caminhos diferentes e agora vocês encontraram-se.
Exatamente.
Querendo-nos contar a história deste encontro. Que envolve mais pessoas, envolve também Nuno Gonçalves e o Pedro Fernandes.
E Pedro Fernandes.
Trata-se de um quarteto esta banda, estão apenas aqui dois representantes, mas este é um dos dados que ressalta, que é esta diversidade de percursos. E como é que se deu este encontro, então? Querem-nos falar um pouco disso?
Sim, sim, claro. Então, nós temos a piada na banda que foi o Pedro que inventou, portanto a ligação entre nós acho que de facto o Pedro aí foi um elemento de puxar a malta. O Pedro e o Costeiro acho que já tocavam, já faziam algumas coisas. Sim. Juntos. Entretanto, juntou-se o Nuno também. E num almoço num vegetariano aqui em Braga, que eu não sei se posso dizer o nome por causa das publicidades.
Podes dizer.
Foi no Hibiscos. Ele perguntou-me o que é que eu andava a fazer. Nós já nos conhecíamos na altura dele de Eggbox, porque eu já era amigo do Vítor de Eggbox. Já agora um grande abraço para o Vítor. E pronto, ele perguntou-me o que é que eu andava a fazer. Disse que já não estava na altura com os Cabra Cega. E ele convidou-me a aparecer para um ensaio.
Exatamente, nós conhecemos-nos na sala de ensaio.
Pois, e foi mesmo isso. Depois eu conheci o pessoal da sala de ensaio. Pronto, e foi isso. Ou seja, na altura o registro, se calhar muito eletrónico, experimental. Sim. Não sei, gostaria, se calhar, e tu falas.
Sim, era mais eletrónico, experimental, mais jazzístico, né, naquelas ondas de Bonobo e essas coisas, Alpha Mist. Com a entrada do Diogo, acho que o mundo mudou na banda.
Houve uma porta que se abriu, houve uma aragem que entrou.
Sim, identidade. Ganhou identidade e era isso que andávamos à procura.
Ou seja, vocês estavam a trabalhar enquanto trio?
Enquanto trio.
Tu, o Nuno e o Pedro?
E o Pedro.
Estavam a partir pedra à procura de...
Só instrumental, só a partir pedra.
Uhum.
E este single, Seifa, foi composto só instrumental.
Ou seja, este Seifa que iremos ouvir daqui a pouco, que já ouvimos, já passou aqui no Português Suave, mas que iremos ouvir ainda durante a nossa emissão de hoje, resulta desse trabalho, mas depois com... ambientes diferentes dadas pelo Diogo?
Fundamentalmente com melodias e com letra. Com letra, voz, não é?
Sim, sim, exato. E atenção, que é... vem muito... Bebemos todos muito uns dos outros, não é? Digamos assim. Portanto, as influências também são comuns em algum ponto. Claro que trazemos, cada um de nós, coisas mais vincadas que trazemos. Eu, no meu caso, trouxe um bocadinho mais a parte tradicional. Se calhar com os adufos, com as melodias.
Importa também dizer que tu és voz só nos Mutu?
Sim, voz, agora também adufos, portanto ajuda aqui à percussão
do lado de percussivo.
Sim, e também uns pormenores de Bragueza que não estão aqui na Seifa, mas que estarão nas próximas que é onde vir. Portanto, coisas um bocadinho mais, instrumentos um bocadinho mais tradicionais, uhum. mais cá da terra.
Pois, porque isso é algo de que há pouco estávamos também a falar disso, enquanto íamos ouvindo os Bandua. tem-se assistido a surgimento de muitos projetos que vão buscar elementos da música de tradição ou da cultura, digamos assim, não tem que ser, não tem que ter aqueles instrumentos bem, bem vincados, mas às vezes são ambientes, são o próprio vocabulário às vezes que é trazido. E o Costeiro estava a dizer que se calhar perdeu-se um pouco preconceito.
Não é? Acho que nos últimos anos tem. Acho que o pessoal deixou de ter esse preconceito. Também muito com o Conan Osiris, também tem esse lado meio tradicional, o sambado, mesmo os Linda Martini também ajudaram muito.
Sim, se recuarmos mais, o Diabo da Cruz. Sitiados, por exemplo. Sitiados é uma banda rock que tinha um acordeão, não é? Algo
imensas,
estranho.
Imensas.
E tu também tinhas esse preconceito ou era mais um desconhecimento?
Era mais um desconhecimento.
O Buda também já esteve aqui no estúdio a falar sobre também o disco que ele tem, lá está, uhum. Mais um bom exemplo. E ele dizia que não gostava muito da música tradicional porque aquilo que conhecia era mau. Ou seja, se calhar coisas que têm mais substância, que são mais ricas, que estão longe dos holofotes, também pode ser por aí.
Sim, ou seja, se calhar isto acontece um bocadinho com nós somos tão bombardeados ou estamos tão permeáveis a música externa e essa de facto na nossa educação é a que existe e que circula mais pelos meios de comunicação, etc., que acho que acaba por existir aquilo que vocês falavam, que é um bocadinho também desconhecimento do que é que existe e como é que se pode depois reaproveitar isso para de facto misturar, que é um bocadinho que é o que nós estamos a tentar fazer, não é? Tentar misturar com outras paisagens, com outras sonoridades. Ou seja, nesse aspecto é no fundo é isto que estas bandas que acabam por trazer, e podemos enumerar aqui muitas, é um bocadinho isso, é chamar a atenção da tradição, a atenção das nossas raízes, porque são coisas que vão trazer um bocadinho aquela identidade que eu gostaria falaria há pouco, não é? e que nos quer localizam de onde é que as coisas estão. E no fim de tudo é riqueza, portanto é o que se pode trazer aí também alguma riqueza e trazer essa mistura como outras pessoas noutros sítios, de outro mundo.
Claro, e talvez alguma autenticidade.
Isso.
O Daniel Pereira Cristo também falava disso há duas semanas, conversa que teve com o Rui Rodrigues, conversa em emergência, também falava disso. Às vezes até parece que já se acha mais estranha a música tradicional portuguesa porque estamos a ser bombardeados com música que vem lá de fora, que depois parece que é o contrário, parece que estamos mais familiarizados com o que é exterior a nós e depois estamos a ouvir música mais que nos deveria dizer mais e que se calhar já não, parece que não sabemos já dançar ou como é que se interpreta aquilo.
Sim, sim. E que de alguma maneira depois também quando a ouves, se calhar faz-te lembrar a tua avó que cantava ou assim, chega-nos mais rápido, pelo menos a mim aconteceu, claro, isso.
Muito bem, então vocês têm a Ceifa, que vamos ouvir daqui a pouco, que é um tema que eu gosto bastante e pelo vídeo podemos também descortinar, perceber algumas das vossas ideias, uma espécie de manifesto. Querem-nos falar também desse lado visual que vocês vão trabalhando também aos poucos?
Sim, claro. Portanto, a Ceifa, assim, em grosso modo, se calhar aborda um bocadinho esta problemática do abandono que nós fazemos às tradições, ao interior. Se calhar aos nossos familiares mais antigos, ou seja, aquela coisa de nós vimos todos para a cidade trabalhar e vimos todos para este ritmo frenético, depois acabamos por nos esquecer disso, não é? De quem, de onde é que vimos, de quem é que somos, essas questões mais existenciais. E pronto, é um bocadinho essa chamada de atenção para tentar que se ponha também um bocadinho os holofotes, não só na música tradicional, mas nas tradições, nas pessoas. Que no fundo definem aquilo que nós somos enquanto pessoas, enquanto país, enquanto o que for. Pronto, em termos visuais, em termos da produção do vídeo, tentamos passar um bocadinho essa mensagem, com na altura a ajuda da Catarina e da Inês como personagens, em que no fundo aborda-se isso, ou seja, alguém que está na cidade, alguém que está nesse ritmo frenético, e que se calhar por algum evento, mas isto agora fica também para o público interpretar, volta à casa ou volta às origens.
Ao ponto de partida, não é?
Sim, e isso depois se calhar faz-nos questionar, não é? Infelizmente, hoje em dia, às vezes só voltamos ao nosso ponto de partida quando há assim um evento mau ou algo, ou muito mau ou muito bom. E pronto, é um bocadinho esse o ponto ali do vídeo e essa passagem de mensagem.
Essa é uma das ideias enfim, principais, ou pelo menos que ajudam a sustentar o vosso projeto?
Sim, acho que sim, acho que sim. Tentar sempre perceber de quem é a culpa, não é? De quem é a culpa, a letra diz isso. Uhum. A culpa é minha, a culpa é tua. Afinal de contas, a culpa não é de ninguém, não é? É,
depois disto no fim, não é? Que a culpa mal solteira.
Sim, mal solteira, exatamente. Mas vai tudo beber um bocadinho por aí.
Essa letra é de... A letra do Seifa?
É, de...
é tua?
Sim, ou seja, a primeira parte é tradicional e a segunda parte, sim, é original. Pronto, ou seja, é um bocadinho essa ligação, ou seja, a própria música tradicional também tem, é bastante metafórica, eu acho, gosto bastante daquele tema, é um tema da beira baixa já agora.
Okay. Eu te pedir precisamente para nos falares então do tema, de origem e de que é que fala o tema, o original, onde foste fazer essa recolha.
Sim, ou seja, a moda da ceifa e a cantiga da ceifa é um tema até bastante popular, no sentido que no tradicional e na folk portuguesa é bastante, já foi bastante usada e é uma música assim mais conhecida. Mas é uma música que tem uma letra super interessante, em que fala um bocadinho, se calhar, de, e pronto, assim, a música tradicional tem isso, nunca se sabe quem criou, como é que foi feita, etc. Mas tem um bocadinho essa passagem da mensagem de não nos deixarmos iludir, não nos deixarmos iludir pelo que está por cima, não é? Por cima fica o pão e por baixo fica o restolho. E não esquecer que os valores não sei explicar isto de outra forma, mas os valores e aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos quando estamos na nossa identidade, é algo que é importante valorizar. Portanto, a segunda parte é um bocadinho para chamar a atenção, ou seja, disso e como às vezes o que nos encanta e o que faz com que nós ficamos, se calhar, presos à nossa rotina, ao nosso dia-a-dia, pode também, no fundo, estar-nos um bocadinho a iludir.
A iludir. Era essa a palavra que eu também usaria, pelo menos percebendo aquilo que estavas a tentar dizer. Nos restantes temas, vocês... usam temas originais, letras originais, ou há também esse trabalho da mesma forma que acontece no Seifa?
Sim, temos explorado mais também a parte dos originais, temos, ou seja, há sempre uma base, ou pelo menos algumas ideias que surgem também das músicas tradicionais, claro. Há pelo menos outro tema que tem um trecho de uma música tradicional, que é a Senhora dos Remédios. Curiosamente, acho também ali da zona da Beira Baixa, mas pronto, isso, temos de trabalhar outros daqui, se calhar mais do Minho, etc. Mas sim, ou seja, temos de explorar também mais a parte dos originais. As letras e a música é, se calhar, um pouco mais introspectiva e também para nos chamar a atenção destas problemáticas sociais. Portanto, essa passa a ser um bocadinho a nossa mensagem, menos pessoal, se calhar, e mais comunitária ou mais social.
Mais coletiva.
Exato.
Pois vocês também, no, mesmo nas redes sociais, também usam imagens antigas, algumas de Braga, outras não só, mas muito a ver com os rituais, com aspectos da comunidade, não é? Com
os nossos antepassados, não é?
Sim. Os comportamentos de grupo.
Exatamente.
Se calhar muito
as memórias isso. Também. Tentamos também, de uma maneira visual, transmitir isso, das tradições, das recordações, mesmo o próprio vídeo também aborda esse tema, não é?
Ok, temos falado muito do Seifa, vamos ouvi-lo e depois vamos continuar ainda a conversa com os Mutu. Hoje tenho em estúdio o Diogo Martins e o João Costeira, dois dos elementos da banda, composta ainda pelo Nuno Gonçalves e o Pedro Fernandes. Concerto de estreia é sábado, a partir das 10, no Generation. Vamos então à música. We'll be right back.
vencida, perdida. E a morte à espreita, esperta, à espera da ceifa das almas. Corpos caídos na rua, e a culpa é minha, a culpa é tua.
Chama-se Ceifa, o tema que há pouco estávamos a falar, estávamos a dissecar, quer em termos puramente musicais, também o lado visual, que terão de ver o vídeo, está disponível aí para verem e reverem. Também muito bonito, bem trabalhado e também com essa mensagem forte. Os Mutu são o grande destaque da edição de hoje do Português Suave. Temos este tema para apresentar, o disco esse está prometido apenas para o ano, certo?
Sim, ou seja, o disco estamos a contar ainda sem grandes promessas nem datas fixas, mas estamos a contar em lançá-lo no início do próximo ano. Até lá provavelmente ainda lançamos, se calhar, mais um single,
é? Está feita a promessa.
Mais uma prenda.
Mais uma prenda de Natal, se calhar.
Talvez.
Vamos ver se Natal ou Reis, vamos ver.
Exato.
Mas será ali no virar do ano. Este disco, então, será representativo deste álbum. Creio que este foi também o primeiro tema a ser feito, ou pelo menos concluído, certo?
Sim. Aliás, este foi o primeiro tema que vinha de trás, cá está, o Stahl já tinha sido trabalhado, que depois, entanto, fica com letra, etc. E fomos, ou seja, de facto, esta música, se pensarmos nela, se já foi trabalhada durante para aí 2 anos ou uma coisa assim.
Talvez
desde o início.
Com a pandemia e tudo, foi para aí 2 anos,
pois,
não é?
Provavelmente. Sim, pois ainda se meteu a pandemia ao barulho, não é? Alguns ensaios que não pudemos fazer.
E também gravámos esta música.
Sim, numa primeira.
Numa primeira.
Residência que fizemos.
E só depois é que gravámos o álbum, o resto do álbum. Esta música foi a primeira a ser gravada. Para ver também se resultava e como o que é que poderia vir daí.
Sim. E nos últimos 2 anos é que fizemos. Nos últimos 2 anos é que fizemos depois o resto do. É assim, eu acho que o complicado, muitas vezes assim numa banda, pelo menos da minha experiência, é mesmo o que o Costeiro falou um bocadinho da identidade, que é perceber onde é que está um sítio em que todos estamos confortáveis, em que cada um leva as suas referências e toda a gente gosta daquilo que se está a fazer.
E cada um sabe que é que outro, onde é que outro se move, não é? Esse também é esse conhecimento.
Isso, exato. É quase um entendimento, uma criação de uma linguagem. Exatamente. Musical entre todos, não é? E pronto, isso foi um processo que nos demorou pelo menos um ano e meio, 2, que foi cá está na altura da pandemia.
Sim,
foi
muito trabalho de estudo também, não é? O Diogo trouxe também este ambiente tradicional. Eu falo por mim que também tive que estudar, não é? Batidas, ritmos. Houve também essa pesquisa.
É um mundo novo para ti.
Sim, é um mundo novo para mim. Como eu já fiz várias coisas tão diferentes, e isso é o que me move na música. Pá, é um projeto que me está a dar imenso gozo fazer. Também aprender coisas novas, com elementos novos, e aprender novas coisas.
Pois, a percussão é um elemento estrutural também da música tradicional.
Tradicional, não é?
Para ti tem sido também uma experiência. Vai-te alargando horizontes.
Alargando horizontes e tentar estudar ao máximo, também com a ajuda do Rui Rodrigues, estão lá. Mas foi o Diogo que me puxou para esse campo, que agora estou a adorar.
Boa, boa.
Obrigado, Diego.
E depois o outro lado. Mas depois o outro lado, que é também, ou seja, tentar como é que se põe a tradição em eletrónicas
e eletrónicas.
Sim, letras. E também nunca tinha escrito letras, nunca tinha cantado num projeto, portanto foi tudo aqui uma aprendizagem uns com os outros que demorou o seu tempo e que demora o seu tempo, não é?
Mas estabelecida essa base, depois as coisas foram ganhando, funcionando em velocidade de cruzeiro, foram surgindo de forma natural?
Sim, aí acho que se ganha muito mais ritmo, não é? Porque a partir do momento em que há linguagem, isto é quase no início, cada um anda a comunicar, anda a falar quase sozinho, não é? E vamos tentando entrar ali em gemes e tentar entrar ali no entendimento. Pois quando a partir do momento em que há uma linguagem que sabemos é por aqui, é este tipo de música que queremos fazer, são este tipo de instrumentos que queremos fazer aqui, as progressões harmónicas, melódicas, etc. Quando começa a perceber isso, acho que é muito mais natural depois. Hoje em dia acho que já chegamos ao ensaio e já percebemos quando é que um se tem que calar, quando é que o outro tem que sobressair, o que é que pode resultar ali, o que é que não pode resultar ali. É um bocadinho esse trabalho que temos vindo a fazer agora. Se calhar já flui mais rápido, não é?
Completamente. Foram 2 anos, foi uma batalha estes 2 anos, mas agora está a correr super bem.
Portanto, o disco está concluído em termos de temas, sim, número de temas?
Está concluído.
Sim, são 6 temas, se não estou em erro, não é? 6. Se não estiver errado, são 6 temas. Alguns um bocadinho mais longos, como a Ceifa, outros que é um bocadinho mais curtinhos. E pronto, já tem nome, não sei, podemos divulgar o nome?
Sim, podemos divulgar o nome aqui, não é?
Primeira mão aqui na ROM. Vai-se chamar A Morte do Artista, que é assim um nome um bocadinho down, mas também a música também é um bocadinho introspectiva, como estávamos a falar, é um bocadinho mais para refletirmos sobre o nosso dia-a-dia, sobre quem somos, o que estamos aqui a fazer, e achamos que A Morte do Artista, que é um dos temas, achamos que representa um bocadinho o todo daquilo que se está a falar, dos temas que estamos a falar no álbum.
E depois o trabalho de estúdio, vocês trabalharam com o Buda, em termos de produção, como é que esse capítulo, como é que foi definido?
Então, o Buda surge, pronto, na altura nós queríamos gravar a Ceifa, não é este primeiro tema, cá está, foi gravado primeiro, nós já o conhecíamos de outras coisas que ele tinha produzido, portanto gostávamos muito do trabalho dele. E pronto, sendo aqui em Braga, no Generation, era muito fácil para nós, não é? De gostarmos aí para outro sítio gravar. Estávamos no nosso ambiente, falámos com ele, fizemos algumas gravações, começámos o processo de mistura. No início, e o Buda que me perdoou tudo ao lado, ainda hoje falei com ele e por acaso estamos bem nisso, mas tudo ao lado. Mas ele percebeu muito rapidamente em
duas qual era o caminho.
Qual era o caminho?
Qual era o caminho?
Epá, e a partir daí foi espetacular.
Também depois, importa salientar, desculpa Diogo, também tivemos muito importante o apoio do Generation com o ciclo, já não é ciclo, é o trabalho da casa que já se vem estendendo há vários anos e para mim que é das maiores iniciativas que esta cidade tem, não é? E espero que perdure por muitos mais anos. E apoiou-nos no álbum e vamos dar o concerto no sábado, dia 17. Importante salientar isso.
Sim, e esse apoio ainda por cima com a gravação no Buda foi a morte do artista.
Foi a morte do artista.
Foi para nós foi importante também agradecer a cá está ao staff todo do Generation, encabeçado pelo Luís, termos esta oportunidade de podermos gravar aqui e fazermos a residência e agora apresentarmos é muito bom. É o que estava a dizer, acho que isto para a cidade, para estimular a criação na cidade, numa cidade que acho que fervilha cada vez mais, acho eu, é muito bom.
Sim, esse trabalho da casa reflete também diversidade. Já tivemos desde o Homem em Catarse, tivemos o Estravo, enfim, tem sido vários nomes, o próprio Cavalheiro, tem havido muita gente a criar álbuns no âmbito do trabalho da casa e também essa nota de diversidade, não é? São projetos com caminhos completamente diferentes, com referências completamente diferentes, isso também é bom para a cidade em termos musicais. Vamos então falar do vosso concerto, está em contagem decrescente, é no final da semana. No sábado, esses nervos, que tal?
Tranquilo? Não há nervos.
Não há nervos.
Não.
Estes artistas não têm nervos.
Já não temos nervos.
Mas acredito que ansiosos.
Ansiosos.
Para mostrar.
Ansiosos para mostrar, sim.
Sim, sim. Estamos a trabalhar para não haver nervos, acho que é mais isso, não é?
Bem, eu estou a falar por mim.
Sim, mas é sempre complicado, porque tens os teus amigos, não é? Essencialmente tens os teus amigos, não é? Quando a banda está a começar, são os teus amigos. Eu acho que isso ainda é mais complicado às vezes do que tocar para pessoas que tu não conheces, mas Mas pronto, estamos a trabalhar, estamos a dar o máximo. Vamos estar esta semana também
em residência,
assim, a preparar o espetáculo e o concerto. Vai ser a apresentação daquilo que temos trabalhado nos últimos 2-3 anos, portanto também assim que muita energia acumulada, mas estamos a trabalhar e dar o melhor para que corra bem e que no sábado seja um espetáculo que valha a pena.
Vamos recordar 10 horas, 22 horas, 10 da noite, no Generation, na Black Box. É a apresentação, a primeira apresentação estreia em palco dos Mutu, convidados da edição de hoje do Português Suave, Diogo Martins e o João Costeira. Importa também destacar os outros membros da banda, Nuno Gonçalves e o Pedro Fernandes. Estreia para próximo sábado. Vão apresentar então a morte do artista.
Exatamente, é mesmo isso.
E eu queria agradecer a vossa presença por cá, foi um enorme
obrigado,
gosto.
Sérgio.
E espero que o disco esteja cá fora e que haja mais motivos para conversar.
Sim, obrigado pelo convite.
Foi um enorme gosto ter-vos por cá. A recordar então, sábado, a partir das 10 da noite, é o concerto dos Mutu. Vamos continuar. Há pouco falávamos da Ana Luna Lua Caiano, também uma das autoras recentes que têm aparecido também nesse meio, onde vai misturar elementos da música tradicional com a eletrónica. Neste caso tem a particularidade de ser uma one woman band. Tem sido também presença habitual aqui no Português Suave. Vamos continuar no nosso programa com este Nem Mal Me Queres. Obrigado aos dois e
obrigado.
Força aí.
Obrigado.